Próxima parada, estação 4.0.
Está começando o Estação 4.0, podcast sobre inovação, tecnologia e inteligência para o setor produtivo. Eu sou o Fernando Rota e o programa trata de, talvez, a principal preocupação do setor produtivo, que é a inovação. Em tempos de quarta revolução industrial e digitalização da economia, a velocidade dos ponteiros do relógio está cada vez mais rápida. A tecnologia lançada hoje de manhã pode estar ultrapassada depois do meio-dia, ou pior, nascer ultrapassada. Para falar sobre isso, estão aqui duas especialistas no assunto: a gerente de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Elisa Carlos, e a coordenadora do Laboratório de Inovação do Boticário, Botilabs, Estela Cunha. Eu queria começar perguntando para vocês, na verdade, traçar uma pequena historinha de como é que a inovação se dá normalmente nas empresas, né? Se a gente for pensar em grandes empresas, aquelas mais conservadoras, a inovação parte de um pressuposto conservador de centros de pesquisa e desenvolvimento, a ideia ser maturada durante muito tempo, passar por testes, mas isso foi obrigado a passar por mudanças, né? Eu queria saber como é que funciona mais ou menos isso hoje. A Elisa teve uma experiência muito importante com o projeto Startup Indústria aqui dentro da BDI, que ligou startups à indústria. O que que vocês tiraram disso, Elisa?
Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Estela? Bom, o Startup Indústria foi um programa muito interessante, porque a gente pôde sentir, o time que compôs esse programa pôde sentir na casa também a dor que um gerente de inovação ou um time de inovação sente na indústria tradicional. O bom disso é que a gente conseguiu resultados muito, muito interessantes. Então, a gente está no terceiro, na terceira edição do programa, o que é ótimo para dentro de uma escala governamental. Já são mais de 300, 400 indústrias envolvidas nessas três edições. E acabou de sair do forno os resultados. Eu acho que mais importante do que a gente falar o que é o programa, que a gente pode clicar aí no nosso site e entender o programa, eu queria falar dos resultados. Então, conectar uma startup a uma grande indústria gera, por exemplo, na 20% de redução de custo de uma unidade fabril, 70% de redução de paradas das máquinas de uma outra unidade fabril, redução de um milhão de reais por mês numa terceira unidade fabril. Então, a simples conexão com aqueles moleques, né? Tô fazendo aspas aqui para quem não tá vendo, porque a gente não tá com vídeo, mas a indústria tem a ideia de que uma startup é um moleque, e a startup tem a visão de que a indústria é uma entidade antiga. Quando você conecta essas duas entidades, é esse tipo de resultado que gera. Para mim, a transformação vem, como você perguntou, vem de pequenos grupos que conseguem fazer uma transformação real, concreta, que não está na falação, está na ação. Uhum. E isso vai contaminando a partir do exemplo e da ação e do comportamento, da coerência desse time. É coerência de discurso e de ação, vai contaminando. Por isso que a startup também é interessante para a indústria, porque contamina a forma de gestão, contamina a velocidade e também deixa claro quais são as barreiras que precisam ser ultrapassadas. Acho que falei demais. Para variar.
Mas aquele cenário conservador que eu listei aqui brevemente no início, realmente vocês encontraram isso quando começou o programa?
Sim. A gente encontrou tanto na agência, né, quanto na própria indústria. A gente começou a construir o programa em 2016. De 2016 para cá, o número de programas de conexão com startup e indústrias... Sim, eu infelizmente não tinha o número anterior para comprovar essa coisa, mas... a gente está falando de transformação digital no mundo, não tem mais jeito da gente pensar na coisa só da oferta. Eu acho que a transformação digital traz um olhar para demanda de soluções e não para oferta. Quando você está falando de centros de pesquisa e desenvolvimento, você está pensando o tempo inteiro no teu produto, na oferta, o cliente está lá na frente. A transformação digital inverte isso, assim, 180 graus. Eu ia falar 360, não ia adiantar porra nenhuma. Sim. 180 graus para demanda.
Estela, direto do setor produtivo do Grupo Boticário, né? Como é que vocês tratam inovação lá, né? A área que tu pilota, ela é relativamente nova no grupo, né? Teve que ter uma mudança cultural para se criar essa área, para se pensar em laboratório de inovação, para trabalhar com startups.
Primeiro, eu queria agradecer de poder dividir a experiência nossa de inovação no Grupo Boticário, que é uma empresa tradicional, é uma empresa familiar aqui do Brasil. E acho que, antes de falar de como que a gente fez, o que a gente precisa fazer, por primeiro, é desmistificar o que é inovação. Quando a gente fala em inovação, parece que é algo muito da NASA, né? Que só os astronautas podem fazer, o braço mecânico, algo que não é para todas as áreas. E inovação a gente trata como simplificação. Como que eu posso resolver o meu problema da forma mais simples? O bacana disso é que a gente pulveriza a inovação e fala muito do que a Elisa falou, né? Eu trago isso pro ambiente real, eu faço com que as pessoas se envolvam, se engajem e transmito isso através do exemplo. Fiz um projeto que foi inovador, não é só o laboratório de inovação. Eu também, na área que seja de fábrica, de controladoria, do RH, de suprimentos, de auditoria, eu posso ser inovador também. E o laboratório de inovação que eu trabalho, Botlabs, catalisa isso. Então faz com que as pessoas se juntem dentro do próprio negócio e se juntem com as inteligências que estão fora. Startup a gente fala bastante porque tem uma inteligência, tem um conhecimento que a gente não tem dentro de casa. E também traz um pouco dessa cultura de cocriação, de participação, de construir junto. Rompe, então, o que a gente via de tradicional, de um grande tempo planejando, para um momento que a gente planeja, testa, valida, deu certo ou não deu certo? Não deu certo, não tem problema, vamos validar, vamos até incentivar essa cultura do erro. Não deu certo, pilota de novo, a gente está testando pequeno, a gente está testando algo que é muito mais palpável e muito menor. Deu certo, que bom, vamos escalar. Se a gente pensa sempre numa movimentação de escalada, por exemplo, para a gente, hoje estamos com cerca de 4 mil lojas. Se qualquer inovação que eu fizer pensando já nas 4 mil lojas, tudo vai ficar muito difícil. A logística vai ficar muito difícil, o planejamento vai ficar muito difícil, a gente vai envolver 200 áreas. Então, como é que a gente faz para simplificar isso? E aí é colocar as cabeças pensantes de todas as áreas juntas, juntar o varejo com a indústria. A indústria, ela é o motor do varejo, o varejo é quem puxa a indústria. São duas entidades que precisam estar bastante juntas. E aí, com os reforços de quem tiver expertise.
Estela, na prática, eu queria que a gente explicasse aqui como é que funciona. Vocês têm uma ideia lá, até se tu tiver um exemplo prático, melhor. Vocês têm uma ideia, tem um prazo para ela ser testada, porque a ideia básica da startup é fazer rápido e errar barato, né? Então, vocês pensam meio que assim, qual é o tempo médio de maturação de uma ideia de um produto que vocês começam a desenvolver nos laboratórios?
Sempre. Deixa eu explicar um pouquinho mais o que a gente faz. O Botlabs é o laboratório de inovação dentro da área de tecnologia. A gente está lá porque a gente acredita que inovação, independente da área, seja P&D, manufatura, indústria, e pessoas vão acontecer através de TI, de tecnologia. A gente precisa deixar que esse bicho fique um pouco mais próximo de todo mundo. Então, a ideia, ela pode vir de todos os ambientes. Pode vir da área de tecnologia, pode vir do negócio, pode vir de uma startup que bate na nossa porta e traz alguma novidade. Juntamos um time e aí sim a gente quer colocar a mão na massa. Trabalhamos então com provas de conceito. A prova de conceito normalmente fica no ar cerca de 3 meses, sim. Então, o que é para realmente ficar mensurando, medindo no pulso se o que a gente está testando está indo bem ou está indo mal. Uhum. Então, vou contar um case. Acho que fica mais fácil se a gente tangibilizar num case. Uhum. A gente tem um desafio lá na nossa fábrica que é de entender o comportamento das pessoas dentro das nossas linhas. O plano de produção, ele aloca um determinado número de pessoas para cada uma das linhas para que a gente produza os nossos produtos. Mas é claro que o plano de produção ele não vai medir a realidade. Então vamos supor que a gente está com 10 pessoas alocadas para essa linha. Só que a linha está rodando bem com 5. O que, que as outras 5 vão fazer? A gente trabalha hoje com times de autodesenvolvimento. A gente empodera esses times para poder executar mudanças, inclusive de localização e de ocupação nas linhas. E a gente queria dar mais visibilidade. Onde que essas pessoas estão sendo requisitadas? O que, que a gente fez? Entrou em contato com diversas startups, abriu um pitch e cada uma delas trouxe soluções. A primeira solução que a gente testou foi através de beacon. Então, sensores de radiofrequência colocados nas pessoas. E a nossa intenção não era medir o que, que a pessoa estava fazendo, né? Isso muito do mercado se conversa sobre monitoramento e se eu vou monitorar quanto tempo a pessoa está no banheiro. Não é isso. Muito, muito distante. Eu quero entender quantas pessoas estão na minha linha. E aí, através da radiofrequência, eu consigo que o computador conte para mim. Se eu tiver mais pessoas do que a linha comporta, o que a linha precisa, eu posso mostrar num painel e essa pessoa se direcionar para outra linha, já que ela tem essa autonomia.
Quando tu fala linha, é só a linha dentro da fábrica, na produção mesmo.
Isso, esse projeto foi feito específico para a fábrica, ele se chama Gemba. E aí a gente testou isso, testou com a tecnologia de beacon. 4 meses, a tecnologia está contando quantas pessoas efetivamente tem na linha? Legal, tivemos os nossos resultados auditados, mensurados, porque dados são muito importantes nesse ambiente de inovação. Ok, vamos testar outra tecnologia? Vamos. Testamos a RFID, outro tipo de tag de sensoramento. Legal, auditamos também. E por último, a gente testou reconhecimento de vídeo. São tecnologias super modernas, que a gente testou em 3 meses cada uma e conseguiu bases comparáveis. Em vez de eu pensar na fábrica inteira de primeiro, vamos pensar em pedacinhos pequenos, uma linha, algumas pessoas, algo que já é controlável, e aí a gente comparou. Com isso, a gente já tem números, dados para ver. Vale a pena investir? E sim, decidimos que sim, vale a pena investir. A gente dá mais autonomia para as pessoas que estão na linha e a gente aumenta a produtividade dessa linha. Tudo isso em parceria com startup, que traz a ideia, nos ajuda a desenvolver e da mesma forma a gente desenvolve a startup, porque traz muito conhecimento.
Isso em 3 meses foi o teste, né?
Cada um dos testes, 3 meses.
E para implementação, quanto tempo?
Para implementação, a gente está agora em planejamento do faseamento dessa implementação. Esse é outro ponto bastante importante para a inovação. Fasear. Vamos colocar primeiro, a escala aumenta, os problemas novos aparecem, a gente, de forma ágil, trabalha com esses problemas, e aí para a implementação da segunda fase fica mais fácil, a terceira.
O startup indústria funciona assim também, né? Faseado, né?
O startup indústria faseado, a gente na primeira vez usou uma linguagem mais industrial para ficar mais amigável para a indústria, porque afinal nosso cliente é a indústria, então a gente fazia provas de conceito, pilotos, para depois pensar exatamente como você colocou na implementação. E aqui na BDI também, a gerência de inovação serve para prototipar, a gente quer, é isso que a gente quer como visão, prototipar políticas públicas.
Eu queria só trazer um dado aqui para engrossar a nossa conversa, que eu achei interessante, isso aqui é da sondagem de inovação da BDI, né? Das indústrias que são pesquisadas, que dá uma ideia do escopo geral de indústrias no Brasil, quase 60% tem departamentos de P&D, os índices maiores são no Sudeste, claro, tem mais indústria lá, né? No sul também, 65% mais ou menos em média nas duas regiões e 33% já no centro-oeste, norte e nordeste, né? Eu queria saber de vocês um pouquinho em relação, daí falando um pouquinho mais macro, assim, né? Em relação ao resto do que é feito no resto do mundo, né? Quando a gente pensa daqui a pouco a Alemanha, por exemplo, o próprio governo desenvolve políticas públicas pensando na inovação aberta, né? Em open innovation. Aqui no Brasil isso ainda é um tema um pouco tabu quando se fala em inovação, né? Queria saber quais são os paradigmas que vocês imaginam que precisam ser quebrados aqui no país para a gente conseguir inovar de forma mais rápida, tendo um cenário econômico agora, faz um tempinho já, um tanto quanto adverso, né? Sendo que normalmente quando a economia não vai tão bem, eles cortam na inovação, né?
Eu acredito que inovação é criatividade aplicada. Então, se a gente parte do ponto que inovação é simplificação também e a gente junta simplificação com criatividade, isso o brasileiro tem de monte. é juntar as cabeças certas, independente do ambiente, é você trabalhar com as pessoas, com os expertises e com as ferramentas que estão na nossa mão. As ferramentas são as pessoas.
Eu acho que de mudança de paradigma, eu acho que tem uma questão cultural muito forte de que, e isso é visto, né, quando você sai do país e fala do ecossistema brasileiro, isso vem muito à tona. Os brasileiros têm medo compartilhar suas ideias. E hoje, no mundo de transformação digital, numa economia digital, existe uma palavra que é chave, que é a colaboração. Para conseguir simplificar, como a Estela diz, as pessoas precisam confiar entre si para conseguir compartilhar essas ideias e construir juntos com criatividade para solucionar uma determinada demanda. Então, acho que são três palavras. Compartilhamento, foco na demanda e para isso acontecer a gente precisa de ambientes de confiança. Então a pessoa não pode se sentir acuada, tipo, ai, se eu não fizer isso eu vou ser mandada embora. Ou, ah, se eu errar eu vou ser mandada embora. Então acho que existe uma necessidade das indústrias se adaptarem e governo, acho que daí é uma outra discussão pesada que a gente precisa fazer de mudança de paradigma.
Se eu puder complementar até, eu acho que a gente precisa ser agnóstico. A gente acredita muito em super tecnologias e que isso vai ser super revolucionário. Isso foi colocado na nossa cabeça há muito tempo. Inovação não está ligada necessariamente a super tecnologias. E isso não faz com que a gente dependa do sensor que vem da Alemanha, do chip que vem da China. Inovação pode acontecer com uma mudança de processo, com um melhor uso das pessoas, dos processos, dos sistemas que já estão acontecendo, que já estão implementados, e pode acontecer de forma rápida e barata. A partir do momento que a gente começa a ter menos crenças limitantes de que tudo depende de fora, a inovação flui de uma forma mais suave e mais rápida, porque a partir do momento que eu tenho um projeto dando certo, as outras pessoas ao meu redor começam a olhar que os problemas delas também podem ser solucionados dessa forma e acontece um maremoto de inovação dentro das empresas, independente do tamanho delas.
Tem um fato que é o tal do segredo industrial, que para jornalista, pelo menos, é um termo bem legal, que a gente fica pensando, pô, espionagem. Né? Eu queria saber de vocês que trabalham diretamente com o setor produtivo, né? Se o segredo industrial ainda é algo guardado às sete chaves, eu vou fazer aquela a receita da Coca-Cola, ninguém sabe disso. Né? Porque quando a gente pensa em inovação, e principalmente no modelo que eu falo de novo da Alemanha prega, né? Que é vamos juntar todas as fábricas, as montadoras alemãs e vamos resolver um problema que essas montadoras têm. Daí pega a BMW, a Mercedes, imagina elas trabalhando junto, uma coisa impensável. Tu vai juntar dois, é como tu pegar a Ambev e a Coca-Cola, parece impensável. O segredo industrial ainda é algo muito importante, daí eu pergunto, Estela, vocês têm coisas assim que poucas pessoas sabem, que dentro da fábrica é absolutamente fechado?
Cuja, absolutamente fechado eu não vejo, ou talvez eu que não saiba, né?
Não chegou em mim.
Fechado. Mas pra mim, o diferencial competitivo, o que faz uma empresa ser única, é realmente a forma como a cultura da empresa, a forma como a empresa incentiva, a forma como a liderança conduz os temas de inovação. Isso sim faz a diferença e faz a Coca-Cola ser diferente da Pepsi. Porque são modelos diferentes. Dentro do grupo, o que a gente vê que é um diferencial e não é segredo para ninguém é que a gente tem uma liderança, um presidente bastante engajado com os temas de inovação, garantia de qualidade dos nossos produtos, de foco no consumidor, foco no cliente. Isso faz com que todos os processos da empresa tenha um norte, que a gente, independente da área que está, saiba o que precisa fazer. Isso sim, esse engajamento, essa confiança no direcional faz a diferença.
Não, e conseguiu abrir a cabeça para também montar um laboratório em que tu tá trabalhando, de certa forma, open innovation.
Com certeza, abrir a cabeça, financiar isso e para mim é muito importante que esteja na fala dele. Na fala dele, na fala dos líderes de toda a companhia que estão ligados a ele, o quanto a gente precisa pensar aberto, o quanto a gente precisa pensar que a solução tá na nossa mão e o quanto a gente precisa pensar não só dentro de casa, mas no ambiente, no ecossistema. Outras empresas podem nos ajudar, ou as startups podem nos ajudar, os fornecedores que já estão aqui podem nos ajudar. Todo mundo junto, pensando junto, é a alquimia que faz o negócio ir para frente.
Elisa, o teu depoimento sobre isso, eu já ouvi algumas vezes aqui na BDI, ele é muito legal, porque vocês tiveram que entrar num ambiente em que muito difícil de ser aceito e dizer, pô, vocês têm que trabalhar com empresas, não chega, não sei, daí tu me corrija se eu estiver errado, mas não sei se a gente pode chamar de inovação aberta quando, na verdade, tá trabalhando startup direto com a indústria, né? Queria te ouvir sobre isso também.
Não, você pode chamar de inovação aberta. É, na verdade, os conceitos... Eu não gosto de conceitos muito fechados, né? Uhum. Então, eles são vivos. Se eles não são vivos, é porque está estático. E aí, se está estático, nem é open innovation de fato, né?
Sim.
Então, pode chamar a conexão startup indústria de open innovation do jeito que vocês quiserem. Não me incomoda. É, o fato que a gente teve uma grande resistência, né? A gerência teve uma grande resistência, eu tive uma grande resistência, mas também tive um grande apoio, né? Então, quando você descobre quem são os early adopters, né? Eu vou ter que traduzir isso, né?
Vai.
Então, vamos lá. Vou tentar traduzir isso. Existe uma teoria de que qualquer novo produto entra num estado de massa, né? Muita gente usa esse novo produto seguindo uma jornada. Uma jornada em que existem os primeiros que adotam esse produto, ou esse serviço, esse comportamento, porque eles são mais amigáveis àquilo, para aquilo é mais tranquilo. Todos nós somos early adopters numa coisa e pragmáticos ou massa em outras, né? Então, quando as coisas... O Guto fala muito isso. Quando a coisa é muito cara, você é mais pragmático e se protege isso mais. Quando a coisa é um pouco mais tranquila, você é mais liberal. Então, aqui na casa isso foi claro. Então, eu tive um time que se apaixonou por essa ideia. E isso foi sendo contaminado, né? E teve uma resistência muito forte, que é muito compreensível. Você vem com uma coisa muito diferente. É natural que a mudança cause barreiras. Por isso que a transformação cultural precisa ser trabalhada como um ambiente de conforto, como cases de sucesso, porque o comportamento da massa é aí eu vou esperar um líder fazer alguma coisa para depois eu copiar. Nós, brasileiros, somos treinados a ser followers. Se você pensar na nossa economia é toda multinacional de subsidiárias, a não ser Boticário, enfim, Boticário é brasileira.
Brasileira,
né?
Sim.
Pois é, tem algumas poucas empresas que se sobressaem nesse sentido. Não sei se eu te respondo.
Não, sim, na verdade a questão era exatamente a dificuldade de conseguir com que essas empresas recebessem a ideia de trabalhar com startups.
Ah, né? Mas também ser a BDI foi uma coisa muito legal, né? Uhum. Porque a BDI já tem uma imagem muito positiva e nós somos neutros.
Sim.
A gente não estava dentro das indústrias para vender um produto sensacional, não. A gente estava ali para gerar valor mesmo para a indústria. Então isso foi muito mais
fácil
de ser recebido.
Fazendo política pública para a indústria.
Fazendo política pública.
Isso é muito legal de ser neutro. A gente fala que o laboratório é a Suíça dentro da organização.
Sim.
Claro que vendas vai puxar para um lado, financeira vai puxar para o outro, mas o laboratório estando lá para conciliar, para mentorar, para ajudar que as pontas se conversem, aí sim coisas muito mágicas acontecem, problemas muito cabeludos são solucionados e muitas vezes de forma simples, rápida e barata.
Legal. Eu conversei aqui com a Elisa Carlos da BDI, com a Estela Cunha do Grupo Boticário e vale lembrar que o Estação 4.0 já abordou o tema de como inovar quando a gente gravou o podcast dentro do CASE, que é o maior evento de startups da América Latina, que aconteceu o Fórum de Inovação da BDI também. Então é só procurar lá na lista do Spotify ou no site da BDI, que aquela conversa também ficou bem legal. Eu agradeço as nossas duas convidadas e o Estação 4.0 fica por aqui. Até mais.